Fontes vivas ou cisternas rotas? Capítulo 4. A história de 15 séculos. Assim como uma pedra, ao ser arremessada do pico de uma montanha, faz seu ruidoso percurso em direção ao vale abaixo, ganhando velocidade à medida que cai, até que nela se concentre uma força destrutiva sem medida, também o homem, ao atravessar o portão do paraíso, começou uma carreira descendente que, em intensidade e rapidez, somente pode ser calculada quando comparada ao elevado nível de onde ele iniciou. Mentes gigantes conseguiam resistir com sucesso a forças poderosas. Poucos poderes podiam enfrentar a decidida vontade dos homens dos primeiros 10 séculos. Assim como a perfeição era o patamar a que o homem podia alcançar, assim também o nível a que ele decaiu foi o de total confusão. A vida humana, em vez de ser limitada ao breve espaço de 70 anos, se media por séculos, e o intelecto, poderoso desde o nascimento, tinha tempo, bem como força, para expandir-se. Um homem de 70 anos não passava de um moço com a vida e todas as suas possibilidades desdobrando-se diante de si. Adão viveu o suficiente para ver seus filhos até a 8ª geração. E quando pensamos que de seus próprios lábios Enoque ouviu a história da queda, das glórias do lar edênico, quando temos em mente que Enoque provavelmente viu esse seu ancestral deitado na terra para ali voltar a ser pó, entendemos melhor a relação que ele desejou manter com o seu Deus. Depois de viver 300 anos, durante os quais o registro sagrado declara andou com Deus, Gênesis 5:22, sua atração pelas coisas terrenas enfraqueceu-se tanto que ele foi levado ao céu. Isso ocorreu menos de 60 anos após a morte de Adão. As escolas antes do dilúvio. Tendo saído dos portões do Éden, duas classes de mentes se desenvolveram. Tão clara e distinta como é a diferença entre a luz e a escuridão, era a diferença entre elas. Caim, ao exaltar suas próprias capacidades de raciocínio, aceitou a lógica de Satanás. Admitindo a esfera física como o fundamento adequado pelo qual viver, ele perdeu toda a apreciação pelas coisas espirituais e passou a depender completamente dos seus sentimentos. É verdade que, por algum tempo, ele aderiu à forma de adoração instituída ao ir semana após semana ao portão do Éden a fim de oferecer sacrifício. Mas os olhos da fé estavam cegos. Quando viu que o sacrifício de seu irmão fora aceito, um sentimento de ódio brotou no peito e, erguendo a mão, tirou a vida do próprio irmão. Os homens se assustam com o rápido declínio da pureza edênica para uma condição na qual o assassinato se tornou fácil, mas esse foi o resultado natural do sistema educacional escolhido por Caim. Quando a razão é exaltada acima da fé, o homem torna-se semelhante a uma locomotiva desgovernada. O caráter desenvolvido na escola do mundo. Assassinato, no entanto, foi apenas um dos resultados da decisão tomada por Caim. Ele fugiu da presença de Deus e, com seus descendentes, construiu cidades no lado do Oriente. As necessidades físicas predominaram tanto que a total atenção desse povo voltou-se para a satisfação dos desejos carnais. O orgulho aumentou, o amor às riquezas era uma paixão dominante. O artificial, cada vez mais, tomou o lugar antes ocupado pelo natural. No lugar da adoração a Deus, ficou a adoração ao eu, ou paganismo. Este foi o aspecto religioso. Aqui surgem os primeiros adoradores do sol, os antecessores humanos do papado moderno. O governo é afetado. Do mesmo modo que houve uma mudança na religião, também houve uma mudança no governo. Não era mais possível existir uma teocracia na qual o pai da família era o sumo sacerdote de Deus. O Senhor fora perdido de vista e seu lugar foi ocupado pelo próprio homem. Em consequência, esses descendentes de Caim se reuniram em cidades onde o mais forte governava sobre o mais fraco, e assim se desenvolveu uma monarquia absolutista que se perpetuou até os dias de hoje nos reinos da Ásia Oriental. A educação que mantinha o paganismo na religião e a monarquia no governo era a mesma que, tempos depois, dominou a Grécia e que ficou conhecida como platonismo. É outro nome para um tipo de educação que exalta a mente humana acima de Deus e coloca a filosofia humana à frente da filosofia divina. A origem da falsa filosofia. A filosofia que dessa forma exaltada, chamada falsamente de ciência, endeusou a natureza, o que hoje é conhecido como evolução. Você pode achar que é um nome moderno. Pode ser, mas a filosofia surgiu antes do dilúvio, e as escolas daqueles antediluvianos ensinavam as tradições humanas tão certamente quanto o fazem na atualidade. Podemos pensar, talvez, que não havia escolas naquela época, mas isso é um erro. O treinamento da juventude naqueles dias seguia a mesma ordem em que as crianças são educadas e treinadas nesta época: amar a estimulação dos sentidos, glorificar a si mesmas e seguir a imaginação de seus próprios corações malignos. Suas mentes aguçadas se apoderavam das ciências. Eles mergulhavam nos mistérios da natureza. Eles fizeram maravilhoso progresso nas invenções e em toda a busca por ganhos materiais. Mas a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. A vida na cidade desqualificou a mente para a verdade. Crianças educadas nas cidades tinham suas tendências para o mal intensificadas. O ensino filosófico da época apagou toda a fé. E quando Noé, um mestre da justiça, levantou a voz contra a educação popular e proclamou sua mensagem de fé, até mesmo as criancinhas zombaram dele. As cidades ficaram tão poluídas que Enoque escolheu passar muito tempo em lugares retirados, onde podia estar em comunhão com Deus e em contato com a natureza. Algumas vezes ele voltava às cidades, proclamando aos habitantes a verdade que Deus lhe havia transmitido. Alguns o ouviam e, ocasionalmente, iam até ele em seu retiro a fim de lhe ouvirem as palavras de advertência. Mas a influência do treinamento anterior, a pressão da sociedade e a filosofia das escolas exerciam um poder forte demais para ser resistido, e eles davam as costas aos apelos da consciência e retornavam à sua antiga vida. O ensino antediluviano de ciência era contrário à palavra de Deus. Enquanto Noé pregava a respeito do dilúvio vindouro, e enquanto ele e seus filhos construíam a arca, homens e crianças o ridicularizavam. Água do céu? Ah, Noé, você pode falar de seu conhecimento espiritual, mas quem já ouviu falar de água caindo do céu? Isso é impossível. É contrário a toda razão, a toda verdade científica e a toda experiência terrena. Você pode achar que tais coisas lhe foram reveladas, mas desde os dias de nosso pai Adão, nada parecido com isso jamais aconteceu. Tais declarações pareciam verdade. Geração após geração havia olhado para um céu claro sem nuvens de chuva. Noite após noite, o orvalho regava as plantas para seu crescimento. Por que deveriam eles crer em algo diferente? Eles não conseguiam ver razão para isso. Para os antediluvianos, a possibilidade de um dilúvio parecia tão absurda quanto a narrativa desse acontecimento como fato histórico para os críticos modernos. Estava em desarmonia com os sentidos do homem, logo, uma impossibilidade. O estudante do século XIX encontra grandes lençóis de carvão na crosta terrestre ou os restos de monstros que um dia viveram sobre a Terra, e a explicação que apresenta é que o tempo é longo. Nas palavras de Dana, se o tempo do início da Idade Siluriana incluía 48 milhões de anos, o que alguns geólogos considerariam uma estimativa baixa demais, a parte paleozoica, segundo a proporção acima, abrangeria 36 milhões de anos, a mesoica 9 milhões e a cenozoica 3 milhões. Livros-texto modernos estão cheios dessas ideias relacionadas à evolução que explicam os efeitos do dilúvio por meio de mudanças graduais durante milhões de anos. Uma educação baseada na visão e não na fé. A palavra de Deus é novamente deixada de lado e o homem, por seu próprio poder de raciocínio, elabora conclusões contrárias ao testemunho do registro inspirado. A teoria da evolução é, assim, confirmada na mente humana. E assim como ocorreu com os antediluvianos, que por sua pretensa sabedoria e pesquisa científica foram desqualificados para receber a mensagem do dilúvio, também as pessoas hoje, ao seguirem um curso semelhante, estão se incapacitando para a mensagem do aparecimento de Cristo nas nuvens do céu. Quando o homem aprenderá que há coisas que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e que, mesmo assim, existem tão verdadeiramente quanto essas poucas coisas, poucas comparadas às muitas nas regiões além, que estão dentro de nosso campo de visão? Antes do dilúvio, nenhum estrondo de trovão jamais havia ressoado por entre os montes, nenhum raio jamais havia riscado o céu. Você, que tem lido as obras dos maiores autores da Terra, que tem mergulhado nos segredos da ciência, já descobriu a alma humana? Já encontrou o fio dourado da fé? Se o Todo-Poderoso o questionasse, assim como fez com seu servo Jó, você passaria no teste? Você teria a mesma sorte da geração de Noé. Quatro homens construíram a arca. Tal feito nunca havia sido realizado antes. Que coisa mais fora de proporção, diziam eles. Quão absurdo é pensar que água cairá sobre a terra até que isso flutue. mas, aos ouvidos daqueles quatro fiéis, sussurrava a calma e a suave voz de Deus, e o trabalho prosseguiu firmemente. O dilúvio, resultado de uma educação equivocada. A controvérsia era um problema educacional. A educação cristã estava quase extinta da terra. Parecia que a sabedoria mundana iria triunfar. Em termos de números, seus alunos superavam aqueles que estudavam nas escolas cristãs. Seria esse aparente triunfo do mal sobre o bem um sinal de que o mal era mais forte que a verdade? De forma alguma. Somente no sentido de maquinar e enganar é que o diabo tem a vantagem, pois Deus pode somente trabalhar de maneira honesta. A árvore da vida ainda estava sobre a terra, um emblema da sabedoria de Deus. O homem, entretanto, havia dado as costas para ela. O comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe a morte, e os habitantes da terra estavam a ponto de perceber isso, embora sua sabedoria mundana os ensinasse o contrário. A árvore da vida foi levada para o céu antes do dilúvio, Apocalipse 2:7, como um símbolo de que a verdadeira sabedoria estava deixando a terra. O dilúvio veio. Fortes estrondos de trovão sacudiram a própria terra. Homens e feras fugiram aterrorizados dos relâmpagos. O céu se abriram. A chuva caiu, a princípio em grandes gotas. A terra vacilou e se abriu. As fontes do grande abismo romperam-se, água veio de cima, água veio de baixo. Um clamor foi elevado ao céu enquanto pais se agarravam a seus filhos na agonia da morte. Mas o espírito do doador da vida havia se retirado. Isso parece cruel? Deus havia pleiteado com cada geração, com cada indivíduo, dizendo: por que razão morrereis? Ezequiel 33:11. Mas apenas ouvidos surdos se dirigiram a ele. O homem, satisfeito com a instrução de seus sentidos, em depender de sua própria força de raciocínio, fechou, uma por uma, cada avenida por meio da qual o Espírito de Deus poderia trabalhar. E a natureza, em resposta a essa perda, com seu coração partido, chorou um dilúvio de lágrimas. Uma família, e somente uma, unia o céu à terra. Por sobre o seio das águas balançava a arca em segurança. O Espírito de Deus repousava lá, e em meio àquela grande turbulência que os anjos jamais haviam testemunhado antes, uma paz que supera todo o entendimento encheu a mente e o coração daquele grupo fiel. As águas baixaram, a terra se tornou uma massa desolada. As montanhas se ergueram sombrias e estéreis, onde antes havia somente planícies de um verde extenso e vivo. Árvores, magníficas em sua gigantesca força, jaziam mortas quando as águas deixaram a terra. Grandes volumes de rocha cobriam lugares antes inabitados. Os membros dessa família saíram como estranhos em terra estranha. A fé como fundamento da nova educação. O plano de educação devia começar de uma nova maneira. Cada sucessivo passo para longe de Deus representava ao homem um acesso mais difícil ao seu trono. Tal afastamento acrescentava, por assim dizer, mais degraus na escada até Deus. Houve, a princípio, esta primeira lição a ser aprendida pela fé, que Deus foi verdadeiro ao dizer: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Foi uma lição da fé versus a razão. Em seguida, vieram mais duas lições de fé. Primeiro, fé em contraste com a razão. E segundo, o plano da redenção por meio de Cristo. Então se seguiu a terceira lição, o dilúvio. Como seria bom se o homem tivesse aprendido a primeira lição, ou, não a tendo aprendido, tivesse compreendido a segunda, ou mesmo perdendo esta, tivesse se aproveitado da terceira e evitado o dilúvio? Do início ao fim, sempre foi uma questão de educação. Cristãos na atualidade exaltam o material em detrimento do espiritual, da mesma forma que os homens fizeram antes do dilúvio. Não colheremos os mesmos resultados, uma vez que princípios semelhantes estão em jogo? A educação das escolas populares advogava o estudo da natureza, mas ao deixar Deus de fora, eles endeusaram a natureza e explicaram a existência de todas as coisas por meio das mesmas teorias que hoje são denominadas de evolução. Essa é a teoria da criação idealizada pelo homem com a fé deixada fora da equação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versos 5 a 7. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26.